a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos que acompanham pela sua rádio aqui no seu município, na sua cidade, na sua região. Obrigado a todos que acompanham aqui também pela sua televisão. Grande abraço ao nosso amigo Haroldo do Vitalino. Haroldo do Vitalino comandando aí 4 emissoras de televisão, algumas emissoras de rádio, cobrindo Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, aquela outra cidade lá próxima que eu sempre esqueço do nome. Lago da Pedra, falei, tem outra cidade. Nós estamos também na parceria com o nosso amigo Fábio Peixoto, né? Com a TV que retransmite o SBT na região ali de Santa Helena e Turilândia.
Alto Turi.
Na região do Alto Turi. Grande abraço a todos vocês aí dessa região. Pode também mandar as suas participações ao vivo aqui dentro do nosso programa. É só você que está acompanhando aqui pela TV ou está acompanhando pela rádio, é só vocês entrarem no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. No YouTube tem o Central de Notícias Brasil. Aí você pode mandar a sua mensagem no chat, ao vivo, dizer o que acontece na sua região. Nós vamos...
Também, Humberto, você está nessa parceria com a gente aqui, nos transmitindo. Estamos ao vivo naquela região de... a região lá do Manga Rosa, ali depois de Balsas.
Riachão.
Também conversei com ele essa semana. Estamos ainda na região dos Cocais, TV Liberdade. Também TV Liberdade lá em Bom Jesus das Selvas. Temos aqui a TV de Zedoca também, esqueci o nome.
TV Cidade.
TV Cidade
de Zedoca.
Enfim, já são 15, né? Ou 16.
Já perdi a...
são 15 ou 16.
São 15. 15 emissoras de televisão. O nosso amigo também, o Carlinhos, lá de Turiaçu, retransmite pela TV Web, lá de Turiaçu. Então, grande abraço a todos vocês que acompanham aí pela televisão.
Na região metropolitana, temos aqui as parceiras do Canal 8, TV Cidade, RedeTV e a TV Alternativa.
TV São Luís, TV São Luís.
E TV Alternativa, Canal 19.1. Muita gente nos acompanha, inclusive quero aproveitar aqui para mandar um abraço especial a uns familiares que eu tenho lá na Vila Embratel. Eu fui descoberto através da televisão, viu, Beto? O Carlos, que é vigilante, e também a Nora.
As então, câmeras da Central Notícias te flagrou para eles lá.
O pessoal também reconhece. Esse não precisa do reconhecimento facial, que a televisão já dá para reconhecer.
Olha, nós temos um evento importante. Quem está mandando um abraço para a gente aqui, sempre participando conosco, a Maria Lopes, que Deus traga paz para Israel. Daqui a pouquinho a gente traz algumas informações, atualiza algumas informações sobre esse conflito. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, acompanhando o jornalista Cosme de Jesus. Meus parceiros, estamos acompanhando o Central Manhã aqui em Outeiro, vamos pronunciar correto. Outeiro, no município de Monção. Esses parabéns para todos os deputados e os nossos idosos merecem todo o respeito. É a mensagem da Maria Lopes.
Eu queria até que aproveitar aqui a oportunidade, já que estamos falando muito de guerra, se teve algum pastor, alguma pessoa bem entendida nesse assunto, que pudesse até nos dar uma entrevista de estúdio, o porquê que alguns países pregam a extinção de Israel, se for justamente o local por onde Jesus andou, que foi a chegada da Terra Prometida. Inclusive é um local de no turismo religioso muito grande, muito forte, onde, como falou lá o pessoal ontem que estavam conosco, é que justamente ali a saída aquele percurso que tem do Egito até Israel, é cerca de 600 quilômetros, que segundo a Bíblia foi o percurso onde Jesus andou. Então, a gente queria até saber de um especialista o porquê, de onde vem essa origem, que a gente sabe, mas a gente sabe muito superficial.
A motivação dessa guerra.
Né? Por que alguns países pregam justamente
a morte de Israel,
a extinção de Israel. Se você for buscar na história, teve algumas regiões que também foram extintas durante a Guerra Santa. Por exemplo, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi invadida lá pelo exército israelense e foi exterminada. Então era bom que a gente tivesse essa informação precisa para entender o porquê. O porquê dessa guerra, qual a motivação, principalmente a saída, a extinção de Israel.
Tem uns fatos realmente que merecem muita atenção e que as pessoas devem, nós devemos aqui buscar mais informações para transmitirmos mais conhecimentos a respeito desses acontecimentos lá da região do Oriente Médio.
A República Islâmica respondeu os bombardeios israelenses que atingiram
eles não atacam Jerusalém.
Pois é.
Na Jerusalém tem a rocha, que é chamada, que é considerada a rocha, o local que é considerado um local sagrado, que nem os muçulmanos, aqueles do pessoal do Irã, de outros países que atacam Israel, não atacam essa região, porque todos têm um grande respeito a essa região de Jerusalém, onde existe essa rocha. Nós precisamos nos aprofundar mais para explicar melhor o significado de tudo isso, não é? Por que que todos,
e a gente poderia...
que mesmo que ataque Israel, não ataca Jerusalém.
Poderíamos fazer,
não
é? Até, Humberto, aqui um desafio.
É onde fica abrigado, inclusive, a sede do governo de Israel. Fica nas proximidades porque sabe que lá não é atacado.
Então por isso que, se você é especialista no assunto, nos dê essa, nos agracie com a sua presença para nos trazer mais informações.
Pois é. Mas nós temos um evento importante acontecendo em São Luís, que é o Inova Portos. O Porto do Itaqui atrai para sediar no Multicenter Sebrae um importante evento com a presença confirmada das principais autoridades autoridades portuárias do Brasil. Conte mais para a gente a respeito desse
evento.
Pois
é, Humberto, é um evento que acontece daqui a pouco, se inicia daqui a pouco por volta das 9 horas lá no Multicenter Negócio e Empreendimentos, o antigo Multicenter Sebrae. É um evento que é sediado pelo Porto de Itaqui, mas que acontece em parceria com o Sebrae. Então, começa daqui a pouco por volta das 9 horas e se encerra amanhã. Como você já disse, é o Inova Portos, que chega à sua sexta edição e que é considerado o maior evento nacional de inovação na área e na área portuária. O fórum vai trazer como tema transformação digital e EA no setor portuário, ou seja, o uso da inteligência artificial dentro do setor portuário. Até que ponto a inteligência artificial deverá ser usada para facilitar esses serviços? Então, esse evento vai reunir um público aí estimado de mais de 300 pessoas, pelo menos é o que é esperado. Além do presidente, de representantes de portos brasileiros, além do Itaqui e também do Ministério dos Portos e Aeroportos, várias autoridades são esperadas. Deve ter a participação da Vale do Rio Doce e de instituições de ensino, inclusive estudantes, escolas universitárias, entre outras. O Inova vai abrir espaço para painéis como automação portuária, Porto 4.0, além de Smart Ports, que são as tecnologias implementadas dentro da área portuária. Então, é um evento de muita importância para esse setor portuário. O ministro, claro, deve estar presente.
Eu devo... Jalber, porque tentar passar aqui com uma brevidade, não é? O que acontece num porto.
Muita coisa.
Veja só, nós temos os grandes navios que são que chegam e que saem para diversas partes do planeta, através, claro, dos oceanos, dos principais oceanos que nós temos. Em primeiro lugar, você precisa ter pessoas altamente qualificadas, que saiba o idioma de muitos idiomas.
Acho que no mínimo 3-4 idiomas. Tem que saber.
Idiomas. E tem a questão logística, que é uma parte que me fascina bastante. Por quê? Por exemplo, está chegando um navio carregado de insumos agrícolas vindo da região da Rússia, por exemplo. Esses insumos é uma grande quantidade, são toneladas e toneladas de insumos que estão chegando no porto aqui em São Luís do Maranhão. Só que a logística do porto já tem que saber... onde colocar essa mercadoria, né? Onde colocar esses produtos, como vai a logística de distribuição, quantos caminhões serão necessários para poder transportar todos esses produtos para levar para o destino, deles, que geralmente nas regiões de produtoras, mais produtoras do nosso estado. E tem a produção, toda a produção agrícola que nós temos, a produção de soja, por exemplo, de milho e de outros produtos que são produzidos em grande escala, aqui no Maranhão. Esses mesmos caminhões que levam os insumos, eles também têm que já ter carga para não voltar batendo e já trazer essa carga de soja para embarcar em outros navios.
Ou seja, então, é uma cadeia produtiva.
Pois é, é uma cadeia que exige uma logística muito grande. E isso, para você fazer tudo isso na anotação no papel, já não dá mais. Não dá. Aí tem que empregar a inteligência artificial. O navio está se aproximando, deve chegar daqui a 2 dias. Há 5 dias. Então, todos esses caminhoneiros já têm que estar avisados para chegar. E isso acontece numa movimentação em grande escala. Não é um navio e 100 caminhões que precisam. Não. São diversos navios, como você vê, que você anda pela Orla Marítima de São Luís, você percebe ali a presença, às vezes, de 18, 20 pois navios ancorados.
E é por isso que tem que ter uma logística, se não perfeita, mas praticamente perfeita, porque não pode demorar muito tempo, porque aqueles vão estar na fila esperando.
O custo é mais de 100 mil reais por dia. É muito dinheiro por dia num navio parado. Ele não pode ficar parado muito tempo, porque o prejuízo é muito grande. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito critério, com uma logística muito precisa para poder evitar os gastos excessivos. E para se tornar um porto moderno, como é hoje o Porto de Itaqui, precisa de um gerenciamento muito bem feito, com muita qualificação, com muita competência.
E sem contar também, Alberto, que cerca de 35% de todo o PIB,
todo recurso
que movimenta que gera o Estado do Maranhão, veio de onde?
No Porto de Itaqui. Porto de Itaqui, entrada e saída.
Então tem que ser tratado realmente como uma preciosidade.
Daí a importância de chamarmos a atenção para um evento como esse. Olha, mais de 2 mil estudantes beneficiados com o programa Cartão Transporte Universitário. Quer dizer, eles têm agora o cartãozinho pagos para poder se movimentar e poder ter acesso à universidade, sem ter a preocupação de ter que arcar com os custos de transporte. Vamos conferir na matéria.
Com o ginásio Costa Rodrigues lotado, o governo do estado, através da Secretaria Estadual da Juventude, realizou na tarde dessa sexta-feira a entrega de mais 2 mil cartões do programa Cartão Transporte Universitário. A iniciativa serve para garantir o estudante na sala de aula e acabar com a evasão escolar no estado, como afirma o secretário da pasta, Tiago Prado.
O cartão transporte universitário é uma orientação do governador Carlos Brandão, com o intuito de fornecer acessibilidade ao jovem universitário. O recurso tem o intuito de facilitar o translado da Universidade de Ensino até a sua residência. Aqui na Grande Ilha, hoje nós estamos entregando R$800 mil, 2 mil cartões que totalizam na economia do município, do estado, R$800 mil a R$400 por unidade de cartão, para a qual o jovem pode utilizar para poder se fazer o seu translado. Ribamar, Raposa, Passo, São José de Ribamar e São Luís estão recebendo esse benefício hoje, muito importante da gestão do governador Carlos Brandão. O interior do estado nós já entregamos 4 mil cartões no valor de R$800. Um critério muito simples, fácil, o jovem vai, se inscreve, participa, são 2 editais por ano, encerrando, portanto, esse. E no início de agosto vamos ter outro edital, então outra oportunidade para os nossos jovens universitários de todo o Maranhão.
O cartão transporte universitário foi ampliado na gestão do governador Carlos Brandão. E, segundo ele, já traz resultados expressivos.
Pois é, hoje nós estamos entregando aqui 2 mil cartões de transporte universitário para que os jovens possam chegar à universidade, para que os jovens também do ensino médio possam chegar às escolas. A gente sabe que com isso a gente diminui a evasão escolar. Muitos alunos deixam de ir à escola, muitos alunos deixam de ir à faculdade. Não tem o dinheiro para pagar a passagem. Então, quando eu assumi o governo, eram 1 mil cartões de transporte universitário. Só nesse primeiro semestre, nós estamos distribuindo 6 mil cartões. No nosso governo, de 2022 para cá, já distribuímos 30 mil cartões. Eu fico feliz porque foram 30 mil alunos que frequentaram a faculdade, que frequentaram o ensino médio, frequentaram os IEMAs e puderam, certo, concluir os seus cursos. Qual é a oportunidade que a gente está dando a esses jovens? No segundo semestre teremos uma outra edição. Lembrando que no nosso governo, a gente criou também o cartão transporte do universitário para a Grande Ilha, porque quando eu assumi só tinham nos municípios, tem 50 municípios. Nós estendemos, passamos de 50 para 180 municípios, dando oportunidade a mais jovens, e criamos o cartão transporte na Grande Ilha.
Nesta fase, o programa beneficia 2 mil estudantes que residem nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. A Ketrin Gabriele é aluna do ensino médio da capital maranhense. Ela comemora a sua terceira participação no programa.
É um projeto muito bom, que eu já é a minha terceira vez que eu fui beneficiada, e me ajuda muito no transporte, porque eu estudo de um dia todinho e à noite ainda faço o curso pro Enem, preparatório.
Se é importante para os alunos, imagina para os pais, que precisam arcar para manter seus filhos na escola. A Silvia Daniele é mãe de um aluno beneficiado no programa. Ela aproveitou a oportunidade para elogiar a iniciativa do governo.
Está ajudando demais, porque eu gasto muito com passagem para ele. Aí, como ele foi contemplado, fiquei felizíssima.
Chega a gastar quanto em média por mês?
Uns R$200 por aí. Porque ele vai e vem para a escola, faz curso, gasto bastante, ajudou muito.
Na oportunidade, também foram premiados os artistas selecionados pelo edital Vozes do Spray, ligado ao programa Arte de Rua, que incentiva a criação da arte urbana em espaços públicos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Clima gostoso, né, Jauber Pereira? Lá, né? De muita animação. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Nós observamos que tem um conjunto de ações de grande alcance social sendo desenvolvido para poder retirar o Maranhão dessa situação de estado mais pobre da federação, tirar a população do Maranhão da situação de extrema pobreza. Então, é um conjunto de ações, não é aquele assistencialismo que tem que ir lá na ponta, cadastrar a pessoa que está com uma renda abaixo da linha da pobreza, que é aquele de R$218. Não é só isso. É um conjunto de ações para fazer com que essa nossa juventude esteja, tenha mais oportunidades, esteja mais qualificada para poder ocupar os seus devidos espaços no mercado de trabalho. É dar oportunidade para todo mundo que vai promover isso, né? Melhorar a economia, fazer com que o nosso estado e o nosso país possa crescer, possa se desenvolver. Se não houver esse conjunto de ações, é impossível, vamos ficar pelo resto da vida falando aqui de extrema pobreza. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem outras informações que você não pode perder. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento, vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá sim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuriá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão, nós tá esperando você. Vem pro nosso São João, Assembleia Legislativa do Maranhão.